bom dia. São agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste jornal.
Jorge Cás Fonseca cumpre hoje o último dia da primeira visita oficial de um chefe de Estado cabo-verdiano à Guiné-Bissau. Augusto Santos Silva, em Moçambique, em missão da União Europeia, de olhos postos em Cabo Delgado. E Joe Biden muda-se hoje para a Casa Branca, sem Donald Trump para o receber.
Toda a informação já a seguir no jornal, que agora começa com a edição de João Pereira da Silva.
20 de janeiro, dia feriado nacional em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, é dia dos heróis nacionais nos dois países, o dia que assinala a morte de Amílcar Cabral, assassinado na Guiné-Conakry. Esta manhã, em Bissau, os presidentes de Cabo Verde e da Guiné-Bissau prestam homenagem, juntos, ao líder da luta pela independência dos dois países. Jorge Cás Fonseca e Umaro Sissoko Embaló vão depositar uma coroa de flores no jazigo de Amílcar Cabral, na Amura. Ao fim da manhã, o presidente cabo-verdiano parte aqui em visita privada para as Ilhas dos Bejagós. O ministro português dos Negócios Estrangeiros está em Moçambique, Maputo, numa missão política em representação da União Europeia para ajudar as autoridades moçambicanas a enfrentar os ataques armados em Cabo Delgado.
Moçambique, que enfrenta hoje problemas de segurança muito graves na região de Cabo Delgado, vítima de ataques terroristas que têm provocado vítimas, têm provocado deslocados forçados e, portanto, as minhas palavras são de solidariedade em nome da União Europeia e também de agradecimento às autoridades moçambicanas. Tenho um conjunto de contactos a diferentes níveis para justamente poder reportar no meu regresso à Europa a perspectiva das autoridades moçambicanas e também poder trocar impressões sobre a melhor maneira de concretizar um apoio que já está pedido e já está aprovado.
Augusto Santos Silva, ontem à noite, à sua chegada a Maputo. A deslocação do ministro surge na sequência do pedido de reforço de cooperação dirigido em setembro à União Europeia por causa da situação de segurança em Cabo Delgado. E um agente do Serviço de Investigação Criminal de Moçambique foi detido por suspeita de envolvimento num esquema de raptos de empresários, sobretudo na capital moçambicana, Orfeu de Lisboa.
A detenção do agente foi tornada pública pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal a nível da capital moçambicana através do seu porta-voz, Hilário Lole.
Este membro do CERNIC formou uma quadrilha que se dedicavam aos crimes de roubo, com recurso a armas de fogo e rapto ao nível das cidades e província de Maputo.
O porta-voz do CERNIC na cidade de Maputo decreta tolerância zero contra comportamentos desviantes praticados pelos seus agentes.
O CERNIC repudia este tipo de comportamento, pois não faz parte dos desígnios da instituição a cobertar comportamentos desviantes dos seus membros. Por isso, foram acionados todos os instrumentos legais para sancioná-lo criminal e disciplinarmente.
O Serviço Nacional de Investigação Criminal garante também que continua a trabalhar para esclarecer os casos de raptos de que têm sido alvo, na sua maioria, a comunidade empresarial ou pessoas com algum poder financeiro.
Mas o agente em causa nega tudo e diz que está detido ilegalmente.
Não há nenhuma prova contra o que dizem. O que eu sei é que tenho um processo em recurso, só sou indiciado de roubo qualificado, pelo qual não se provou nada. Não sei nada e sei que o tribunal não provou nada. Se a CERNIC tem provas contra mim, que apresente. Porque não foi possível, mesmo diante do tribunal. Eu estou detido desde dia 30 de dezembro até hoje. Fui metido na BO. Nem o juiz de legalização não chegou a me legalizar. Estou lá ilegalmente. Estive lá em contato com as pessoas. Chamaram para procurar entender o que está acontecendo dentro da cadeia. Nada está a ser dito até hoje.
Um caso a acompanhar em Maputo, Angola. 2021 vai ser o ano de aceleração dos processos de privatização de algumas empresas públicas. Decorre já o processo de privatização de ativos do Estado no BCI e também na Empresa Nacional de Seguros de Angola, correspondente José Silva.
Estas garantias foram dadas em Luanda pelo secretário de Estado para as Finanças e Tesouro de Angola, Osvaldo João. O responsável apresentava aos jornalistas o quadro da recente avaliação e aprovação por parte do Fundo Monetário Internacional, FMI, do Programa de Financiamento Alargado para Angola, em que o processo de privatizações também está entre as metas.
A nível das privatizações, estamos claramente a acelerar o programa. E pensamos que o ano 2021 é o ano fulcral para fazermos a aceleração deste programa. Muito trabalho foi feito durante o ano de 2020.
Osvaldo João aponta ainda as empresas prioritárias no processo de privatização para 2021.
Temos empresas do setor financeiro, o BCI e a ENSA. A privatização começou em 2020. Os trabalhos têm decorrido com alguma celeridade e pensamos que ainda no primeiro semestre de 2021 a privatização dessas duas empresas há de acontecer. Por outro lado, há empresas cujo lançamento foi autorizado em finais de 2020. Algumas delas irão para a Bolsa, também foram anunciadas. São empresas importantes do mosaico empresarial nacional e achamos também que a sua privatização efetiva há de acontecer em Bolsa ainda este ano.
Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro de Angola, Osvaldo João, é o que também coordena o grupo técnico do programa de privatizações ProPriv.
Angola a acelerar privatizações para cumprir metas do FMI. Agora a história dos taxistas em São Tomé que estão à beira da falência por causa da pandemia. Os apoios prometidos pelo governo não chegam. Jornalista Oscar Medeiros.
Ao volante de carros de cor amarela, mais de 2 mil homens procuram desorganizadamente nas ruas de São Tomé a sobrevivência das suas famílias. Nos últimos 9 meses, a pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento social complicaram a vida de milhares de taxistas santomenses.
Há redução de número de pessoas que andam no táxi e há uma promessa da parte do governo para compensar a parte de prejuízo cada que nós sofremos e até agora não cumpriram como deve ser.
As medidas de restrição decretadas pelo governo prejudicam o rendimento dos taxistas face ao modelo de cobrança praticado no país.
10 dobras cada pessoa, leva 5 pessoas, 50 dobras. E 50 dobras, você sobe para deixar você gastar 1 litro de combustível, são 30 dobras, tá vendo? O governo, quando criou isso, que mandou nos carregar 3 pessoas, a gente só trabalhava para combustível. E agora, não sei como vai ser, se vão reduzir mais pessoas no carro, isso vai ser pior para a gente.
O apoio prometido para compensar o prejuízo é insuficiente e irregular. Em 9 meses de crise provocada pela pandemia da Covid-19, os taxistas dizem que receberam 2 vezes um valor correspondente a cerca de 50 dólares americanos.
O governo até então deu-nos 1.150 dobras e até agora não deu-nos mais nada, tá vendo? E todo esse tempo só pagou esses 2 meses, até hoje nada. Isso é terrível para a vida de um pai de família, tá vendo?
Perante a situação, o analista Liberato Muniz considera que já é a altura do governo santomense adotar medidas para disciplinar o funcionamento dos táxis.
E saber efetivamente quantos taxistas têm no país, quantos motoqueiros existem no país e se efetivamente estão legalizados e se cumprem com as suas obrigações fiscais. De modo que, quando surgem problemas como esses, o Estado os pudesse apoiar nesse sentido.
Este analista defende que uma boa parte de taxistas deveria ser orientada para outras profissões.
Reportagem de Oscar Medeiros e os taxistas de São Tomé abraçam-se com a falta de clientes e a impossibilidade de transportar mais de 3 pessoas nos seus automóveis, que está a provocar inúmeros prejuízos. Em Portugal, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, testou positivo à Covid-19, está em isolamento profilático desde sábado, uma vez que esteve em contacto com o ministro das Finanças, também ele afetado com a Covid. Bom, e hoje é dia histórico nos Estados Unidos, o novo presidente americano toma posse em Washington, uma cidade sitiada e vigiada por 25 mil agentes da polícia e forças militares. Correspondente João Ricardo Vasconcelos.
200 mil bandeiras espalhadas pelo National Mall em frente aos grandes monumentos norte-americanos e ao Capitólio substituem as pessoas que não podem assistir à tomada de posse de Joe Biden. 25 mil militares da Guarda Nacional mantêm Washington DC em segurança e em estado máximo de alerta. Ruas e ruas fechadas, edifícios públicos cercados por muros e arame farpado. 3 vezes mais militares do que em inaugurações presidenciais anteriores. A administração Biden insiste em organizar as cerimónias no exterior do Congresso, como símbolo de resistência, depois da invasão de 6 de janeiro, onde morreram 5 pessoas. Kamala Harris é a primeira pessoa a prestar juramento às 4:30 da tarde, hora em Portugal continental. Faz história ao ser a primeira mulher de descendência asiática e africana a assumir o cargo de vice-presidente. Depois, Joe Biden é empossado como o 46º presidente norte-americano, com o maior número de votos de sempre, mais de 81 milhões. Com 78 anos, é também o presidente mais velho a tomar posse. Discursa depois, a partir do Capitólio, passa a revista às tropas e vai ao cemitério de Arlington para prestar homenagem ao soldado desconhecido. Será já o primeiro ato como comandante supremo das Forças Armadas. Vai fazer-se acompanhar pelos antigos presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. A tradicional parada entre o Capitólio e a Casa Branca não acontece por causa da pandemia e das pesadas medidas de segurança. Joe Biden e a esposa seguem do cemitério de Arlington diretamente para a sede do Poder Executivo, que passa também a ser a sua morada durante 4 anos. Mas não vai estar ninguém para os receber na Casa Branca. Donald Trump vira as costas a todas as regras protocolares. Esta é a primeira vez em 152 anos que um presidente cessante não assiste à tomada de posse e não recebe na Casa Branca o novo presidente.
Ontem à noite, o presidente eleito protagonizou um momento de homenagem, um memorial, homenagem às 400 mil vítimas de Covid-19 nos Estados Unidos da América. To heal, we
must remember. É preciso recordar quem partiu para seguir em frente. Às vezes é difícil, mas só assim conseguimos dar a volta. É por isso que estamos aqui, para que no meio da escuridão a luz brilhe ao lembrarmos todos os que perdemos. Remember all
whom we lost. A homenagem de Joe Biden aos mortos de Covid-19 nos Estados Unidos. Trump, por seu lado, concedeu ontem um perdão presidencial a Steve Bannon, o antigo estratega político e conselheiro do presidente norte-americano. Bannon foi acusado pela justiça de desviar dinheiro recolhido através de uma campanha para financiar a construção do muro entre o México e os Estados Unidos. Foi um dos últimos atos presidenciais de Donald Trump antes de fazer o balanço dos últimos 4 anos no poder. To serve as your president has been an honor beyond description.
Ser o vosso presidente foi uma honra para a qual não há descrição. Eu não procurei o caminho mais fácil. Enfrentei batalhas árduas, as lutas mais complicadas, as escolhas mais difíceis. Foi para isso que me elegeram. Saio deste edifício de coração cheio e otimista de que para o nosso país, para as nossas crianças, o melhor está ainda para vir.
Donald Trump sem qualquer referência a Joe Biden, que hoje assume a presidência dos Estados Unidos. De resto, Joe Biden já fez saber que vai reiterar o compromisso dos Estados Unidos com o Acordo de Paris, vai anular a saída dos Estados Unidos da OMS, vai suspender a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México e vai anular os decretos migratórios que visam os países muçulmanos.